Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Cerca de 2 mil pessoas visitaram o Parque Nacional do Iguaçu nos últimos 7 dias, desde sua reabertura em 10 de junho. A maior parte dos visitantes é de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas ao parque. Nesta primeira fase de retorno às atividades, a unidade atende de terça-feira a domingo, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Todas as segundas-feiras, o atrativo é fechado para a visitação turística. De acordo com a administração do espaço, o parque passa por um minucioso trabalho de sanitização. É realizado o controle individual de acesso com uma barreira sanitária instalada no centro de visitantes. Nesse ponto, o turista é recepcionado por uma equipe de funcionários que faz a aferição da temperatura. Simultaneamente, as equipes do parque orientam todos para passar álcool gel nas mãos e os calçados no tapete sanitizante e informam sobre a permanência e o uso correto da máscara durante todo o passeio. Os ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu são vendidos exclusivamente online pelo site. É preciso agendar o dia e o horário da visita e a compra está sujeita à disponibilidade de vagas. A liberação de R$ 1.045 do FGTS para os trabalhadores vai injetar mais de 6 bilhões de reais na economia da região sul do país. A Caixa Econômica Federal informou que os depósitos do valor têm início a partir do dia 29 de junho. Confira na reportagem do Sul em Destaque com Eduardo Leães.
Sul em Destaque.
A liberação de R$ 1.045 para os trabalhadores, de acordo com a medida provisória 946, vai injetar 36 bilhões e 200 milhões de reais na economia do Brasil. Deste total, aproximadamente 6 bilhões e 749 milhões irão circular na economia da região sul do país. Por estados, a distribuição será a seguinte: Paraná, 2 bilhões 460 milhões, Rio Grande do Sul, 2 bilhões 464 milhões e Santa Catarina, 1 bilhão 825 milhões. Os dados fazem parte do estudo técnico Estimativas de Impacto da Medida Provisória 946 para a Região Sul, elaborado pela CDL de Porto Alegre, especialmente para o GESUL. A Caixa Econômica Federal informou que a partir de 29 de junho, os valores estarão disponíveis em conta poupança digital aberta pela Caixa para trabalhadores com saldos nas contas do FGTS, ativas ou inativas. Saques em espécie ou transferências para outras contas serão liberados a partir de 25 de julho. O calendário de pagamentos prossegue até 21 de setembro para crédito em conta e 14 de novembro para saque e transferência. O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, nos explica como foi feita essa projeção.
Nós utilizamos para isso bases de dados públicas e oficiais, sobretudo a pesquisa da PNAD contínua do IBGE. Então a ideia é justamente dar mais transparência para essa estimativa. E nós utilizamos, portanto, as estatísticas relacionadas aos trabalhadores com carteira assinada, tanto da parte do setor privado, quanto do setor doméstico, trabalhadores domésticos, quanto também do setor público, porque nem todos são estatutários, alguns apresentam um vínculo seletista. Então, comparando o tamanho desse mercado, ponderando tanto a questão dos trabalhadores, quanto o rendimento médio que eles recebem todos os meses, e selecionando, portanto, a participação de cada um desses estados em comparação com o total do Brasil, nós, portanto, conseguimos obter, a partir daquele cálculo que foi divulgado inicialmente pelo Ministério da Economia, de injeção de mais de 35, 36 bilhões de reais, nós podemos obter um percentual para cada um desses estados e assim obter aí uma medida do tamanho, do impacto, do quanto que deve ser liberado para cada um desses estados da região sul.
Esses recursos vão impactar positivamente a economia dos três estados?
Deve impactar porque o que nós temos observado recentemente é um processo significativo de deterioração da renda das famílias, uma vez que o mercado de trabalho já vem sofrendo os impactos negativos da crise, no sentido de aumento do número de demissões, no sentido também de que mesmo uma boa parte daqueles que mantiveram seus empregos estão passando por um processo de redução dos rendimentos, porque estão enquadrados naqueles programas de proteção de emprego do governo. Então, existe também uma incerteza muito grande, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário, ou seja, uma dificuldade em se antever o futuro. Isso naturalmente também reduz os gastos esperados dos consumidores com relação ao futuro, movimenta a economia de forma mais lenta. Então, na medida que a gente tem uma injeção de recursos, essa possibilidade de saques por parte das famílias, nós temos aí um suporte importante para que os impactos, para que os efeitos da crise sejam mais atenuados e possam fazer com que as pessoas lidem com esse momento de maior complicação com mais facilidade em comparação com que se elas não tivessem essa opção.
De Porto Alegre para o GESul, Eduardo Leães.
Sul em Destaque.
Você tem vontade de abrir uma startup? A nossa colunista Lênia Luz dá o passo a passo para quem vai partir do zero e esclarece algumas dúvidas comuns de quem ainda não sabe o que fazer para começar a empresa.
Vamos empreender.
Hoje trago dicas e estratégias para você que quer começar a sua startup do zero. 1. Não tenha medo de que roubem sua ideia. O medo de falar sobre sua ideia de negócio é bastante comum entre os empreendedores. No entanto, no mundo das startups, essa cautela não é levada a sério. O que importa é a capacidade de execução do empreendedor. 2. Pesquise no mercado. Faça uma pesquisa de mercado antes de iniciar seu negócio, para conhecer o mercado e o segmento do qual você está querendo entrar. Analise seus consumidores e concorrentes. Com esses dados completos, coletados, sim, é possível focar nas estratégias mais adequadas para implantar a sua ideia. 3. Tenha sócios complementares. Ter um ou mais sócios é importante. O ideal é que eles sejam complementares uns aos outros. Quando os sócios têm formações diferentes e até formas distintas de ver o mundo, a empresa ganha em complemento para as tomadas de decisões. 4. Gaste apenas o necessário. Gastar o menos possível e aumentar as margens é essencial para que o seu empreender tenha sucesso. É importante dizer que as startups podem estar inseridas em qualquer tipo de mercado. Mas a tendência desse tipo de empreendedorismo é a tecnologia, uma vez que se inicia com um investimento menor comparado a outros tipos de segmento. Empreender é o sonho de muita gente, mas não existe empreendedorismo sem comprometimento e determinação. Você precisa de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender!
A cidade de Cascavel encontrou uma forma para que a população participe do planejamento anual. A partir de hoje, o cidadão poderá contribuir com sugestões por meio de um canal online. A cidade é a primeira do estado a usar este mecanismo.
Para os cascavelenses que participam ativamente das decisões sobre investimento no município ou que querem acompanhar, a Prefeitura de Cascavel disponibiliza a audiência pública online. O município é o primeiro do estado do Paraná a ter um canal aberto para a população contribuir com sugestões ao governo municipal e fazer parte efetivamente do orçamento participativo. De acordo com a diretora do Departamento de Planejamento e Capacitação de Recursos, Célia Almeida Freitas, o site atende à legislação e evita aglomeração de pessoas neste momento de pandemia e ainda assegura que os cascavelenses possam opinar quais as políticas públicas que deverão ser priorizadas no próximo ano.
O site www.participacascavel.com.br foi desenvolvido buscando a participação popular na elaboração das peças orçamentárias. O objetivo do site é ampliar a participação da comunidade nas definições das prioridades em investimentos e programas para o exercício 2021. Além de cumprir a legislação, é claro, o site ampliará a participação das pessoas, que poderão dar sugestões em diversas áreas de atendimento público. Os munícipes poderão acessar o site, faz um cadastro e responde a um questionário de acordo com as demandas e necessidades do seu bairro ou sua região. As demandas serão repassadas às secretarias responsáveis, que farão análise técnica da viabilidade de inclusão nos orçamentos seguintes. Após a análise pela equipe técnica, todas as pessoas que participaram serão posicionadas as suas demandas no próprio site.
O processo de sugestão só poderá ser feito apenas uma vez. O portal já está disponível e os cascavelenses poderão enviar suas sugestões por durante 30 dias, ou seja, até o dia 18 de julho. Após esse período, as demandas serão analisadas pelas secretarias correspondentes e, caso sejam viáveis, serão incluídas no orçamento de 2021. De Cascavel, Franciele Tien.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Aproveite seu dia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.